A discussão sobre esse movimento nazista alemão teria as mesmas origens do marxismo. A discussão voltou depois da declaração do presidente Jair Bolsonaro e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O ministro afirmou em Jerusalém que uma nova vertente de pesquisadores vê semelhanças entre o movimento nazista e a extrema esquerda e sugere que as pessoas estudem e leiam a história de uma perspectiva mais profunda. Ao visitar o Memorial do Holocausto, o presidente Bolsonaro defendeu que o nazismo foi um movimento de esquerda. Bem, a gente vai fazer duas análises aqui. Nesta primeira entrevista, vamos falar um pouquinho sobre o discurso, análise do discurso e depois a perspectiva histórica. Professor Isidoro Blickstein, de Linguística e Semiótica da Universidade de São Paulo, especialista em análise do discurso nazista. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada.
Eu vou bem e você está bem também?
Tudo ótimo. Muito obrigada, professor, por participar dessa análise aqui com a gente. Foi um pedido dos nossos ouvintes sobre o tema, porque na quarta-feira houve a notícia, destaquei o assunto, mas hoje vamos mergulhar nessa análise. A sua especialidade é a análise do discurso nazista e como esse discurso embasa, obviamente, a ideologia. Talvez o senhor possa nos aclarar um pouco sobre por que, mais uma vez, essa polêmica ressurge.
Muito obrigado, Roxane, pela oportunidade de poder conversar com vocês e com o público e contribuir para esclarecer esta questão que apareceu de uma maneira tão polêmica nos últimos dias. Bom, eu teria a dizer o seguinte, Roxane, eu começaria por afirmar que o discurso nazista tinha um foco fundamental, que era enaltecer o povo alemão descendente direto dos chamados arianos, que seria uma população que viveu na Índia antiga e que correspondia à origem dos povos e línguas indo-europeias. Entre elas, o povo e a língua alemã. Então, daí surgiu o chamado movimento do arianismo, que constitui o eixo da ideologia nazista. Portanto, a questão referente a, digamos assim, as tendências de esquerda ou de direita ficam muito aquém do foco fundamental do nazismo. O fato é que o nazismo desenvolveu diversas frentes por meio da propaganda, de discursos, de eventos, de comícios, e uma das frentes era, evidentemente, o antissemitismo, que se opunha ao chamado arianismo, e outra frente era o anticomunismo, que constituía uma das preocupações da política do nazismo. Para se ter uma ideia dessa posição anticomunista, antissocialista, bastaria conhecer um pouco da história desse período e consultar alguns documentos de muito valor histórico e que mostram bem a posição do nazismo. Um documento que é, eu diria, um pequeno documento pode servir de ilustração das posições do nazismo. Eu me refiro a um tabloide que circulou entre os anos de 1923 a 1945, na Alemanha nazista. Esse tabloide se chamava, em alemão, Der Stürmer. Seria algo como o tempestuoso, ligado à ideia de Sturm, tempestade. Esse tabloide desenvolvia uma propaganda do nazismo, uma propaganda do antissemitismo contra os judeus, mas não só contra os judeus, também contra o bolchevismo na Rússia, também contra o comunismo ou comunismo-socialismo na Alemanha. Por quê? O marketing do nazismo tinha a preocupação de ganhar o apoio das classes populares. E, portanto, o comunismo era um adversário dessas estratégias mercadológicas do nazismo. Conquistar o apoio das populações mais pobres, das classes populares. E para ilustrar como o nazismo, o discurso nazista, se posicionava contra, no caso, o comunismo, basta verificar as ilustrações desse tabloide. A primeira página do tabloide, o Der Stürmer, vinha com o slogan: os judeus são a nossa desgraça. Isso era obrigatório figurar o slogan para marcar a posição do jornal, desse tabloide. E ele vinha sempre com ilustrações favoráveis ao nazismo e contra o comunismo e os semitas, os judeus. Eram caricaturas extremamente agressivas. E uma delas, veja bem, Roxane, uma dessas caricaturas representava Trotsky, que foi um dos grandes líderes do comunismo na Rússia, adversário de Stalin,
justamente,
que Stalin mandou eliminá-lo no México. Então, Trotsky é representado da seguinte maneira: Trotsky era judeu, então era representado com o rosto típico das caricaturas judaicas, orelhas enormes, nariz enorme, e Trotsky portava sobre a sua cabeça chifres representando a figura do diabo. Pois bem, Trotsky era judeu e era comunista. E vinha também um slogan dizendo: os judeus são a nossa desgraça e o comunismo também, como é o caso de Trotsky. Então, Trotsky encarnava os inimigos do povo, o comunismo e o judaísmo. Então,
não há nada mais claro esse documento.
Não há nada mais claro.
Exatamente.
E se você quiser perguntar algo, por favor, me interrompa, Roxane.
Não, está perfeita a sua análise. Pode prosseguir, professor.
Eu completaria dizendo alguma coisa sobre o Nacional-Socialistische Arbeiterpartei, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse partido, que era liderado por Adolf Hitler, ele punha em primeiro lugar, e aí entra a análise do discurso, o nome do partido punha em primeiro lugar Nacional Socialista Arbeiterpartei. Isso era o mais importante. Era a maneira de enfatizar a importância do nacionalismo, representado por uma outra palavra muito usada no discurso nazista, que era o Volkisch. Volkisch indicando o povo, o popular. Não é? Volk, nós sabemos em alemão e também em inglês, significa o povo. Então, era importante que o partido nazista celebrasse a necessidade do nacionalismo alemão e que fosse o nacionalismo de raízes populares. O partido nazista teve, no início, uma posição anticapitalista, antiburguesa, mas depois isso foi minimizado a partir de 1930, porque o nazismo queria o apoio das grandes empresas, absolutamente necessário para montar a indústria da guerra. Então, precisava de dinheiro. Portanto, o foco do nazismo voltou-se realmente para o seu concorrente, que era o comunismo. E por a questão do apoio à extrema-direita, acabou ficando numa posição muito secundária. A propaganda nazista optou por não insistir nos ataques à burguesia e ao capitalismo, porque precisava da burguesia e do capitalismo, do dinheiro do capitalismo. Uhum. Então, o foco principal acabou sendo o semita, o judeu, não só o judeu, mas as antirraças que eram consideradas degeneradas, judeus, e ciganos, negros, e também os homossexuais e os deficientes físicos. Esses eram considerados antirraças degeneradas que não poderiam contaminar o ariano alemão, que era a raça pura que garantiria a paz e a felicidade para o mundo.
Assustador.
Então, realmente assustador, e isso consta, passaria um leve conhecimento de história para saber como se desenvolveu a propaganda nazista, muito bem dirigida por Joseph Goebbels, que tinha inclusive um doutorado. Ele não era um nazista, usamos o termo chucro, como, por exemplo, Goering e outros. E o próprio Hitler também não tinha cultura, ele copiava as ideias sobre o arianismo que circularam muito no século XIX e no início do século XX. Tudo foi um pouco copiado grandes promotores do arianismo, como, por exemplo, o Conde Gobineau e os seus seguidores, que diziam, que insistiam na ideia de que o ariano alemão era o Prometeu que se sacrificava, sabemos da figura de Prometeu, era o Prometeu que se sacrificava pelo bem-estar da humanidade. Uhum. Então, há um grande equívoco nessa polêmica de nazismo esquerda e direita. O nazismo foi muito além disso, e a característica fundamental do nazismo foi apontada por um historiador americano, Raul Hilberg, que falava da singularidade do chamado Holocausto. O termo que ele empregou foi, em inglês, a uniqueness, a singularidade do Holocausto nas práticas do nazismo. Por que a singularidade? Porque o nazismo desenvolveu um esquema que partia dessa teoria racista, uhum, que deveria preservar o ariano e eliminar as antirraças. E partiu dessa teoria para a prática. Qual foi a prática? A indústria da morte nos campos de concentração e de extermínio, como Auschwitz, e principalmente ao lado de Auschwitz, na cidade polonesa de Ostrowiec. Ao lado de Auschwitz, eu tive a oportunidade de visitar Birkenau, que este sim era o campo de extermínio, o campo da morte, com as câmaras de gás, os fornos crematórios, etc. Tudo isso muito bem comprovado por Jean-Claude Pressac no livro Os Crematórios de Auschwitz. Eu estou dizendo isso porque há um forte movimento negacionista,
sim,
dizendo que,
sim,
o Holocausto não existiu, não foram milhões, etc. e tal. E, na verdade, o que aconteceu foi que o genocídio praticado pelo nazismo foi único, porque partiu de uma teoria da qual os seguidores estavam perfeitamente convencidos, e essa teoria acabou sendo disseminada pelo povo. Então, essa alegação de que o povo não sabia dos campos de concentração e dos fornos crematórios é falsa. Isso está muito bem comprovado por um livro de um pesquisador americano, Goldhagen, que escreveu um trabalho chamado Os Carrascos Voluntários de Hitler, dizendo justamente que a Alemanha inteira sabia do que estava acontecendo. Uhum. E não reagiu porque Hitler estava oferecendo a prosperidade para o povo. povo alemão.
Uhum. Estaria salvando o povo, exatamente.
Estaria salvando o povo
da pobreza e da miséria, né?
Exatamente.
Olha, professor, foi tão completa a sua análise, né? Foi uma aula mesmo. Fiquei aqui quietinho ouvindo, acho que os nossos ouvintes também. E o senhor demonstrou como a força, né, de uma ideia, uma ideologia, o poder do discurso, do convencimento, da propaganda, se completam, né?
Exatamente.
É isso.
E só para dar uma ideia da força do discurso, um filósofo judeu que emigrou para os Estados Unidos por causa da perseguição, uhum, e até se aliou a Martin Luther King na marcha, a famosa marcha de Selma, ele marchou junto com Martin Luther King para defender os direitos civis nos Estados Unidos. Ele se chamava Abraham Heschel. Heschel disse que Auschwitz, o campo de concentração de Auschwitz, não se fez com pedras, fez-se antes com palavras. O discurso nazista é que viabilizou a construção dos campos de concentração.
É isso. E uma ideia, né, mesmo que errada, repetida muitas vezes, a gente conhece, né? Se transforma em realidade, em verdade, em realidade, enfim.
Exatamente.
Professor Isidoro Blakestein, de Linguística e Semiótica da USP, especialista em análise do discurso nazista e totalitário. Professor, muito obrigado por sua contribuição.
Eu é que agradeço a oportunidade e parabenizo a Rádio USP pela oportunidade de poder esclarecer a população a respeito dessa polêmica. Muito obrigado.
Obrigada.